Momento Cidade.
Se você trabalha no escritório com ar-condicionado ligado e debaixo de lâmpada fluorescente o dia inteiro, a ideia de escapar desse ambiente fechado para um lugar ao ar livre não te é estranha. Imagina só, trocar a camisa social por uma roupa mais confortável e, ao invés de ir direto para o carro ou correr atrás do ônibus, você poder pegar um barco para sair remando. Aqui na USP isso é até possível. Na Raia Universitária você pode aproveitar o final da tarde para remar para longe das suas preocupações. Mas e no resto de São Paulo? Uma cidade onde os rios têm má fama. Será que dá para fazer o mesmo? Ou quem sabe ir até mais fundo? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quando nós vamos poder nadar nos rios de São Paulo? Muita gente não sabe, mas São Paulo, como muitas outras grandes cidades do mundo, nasceu ao redor de rios. De acordo com o mapa hidrográfico do município de São Paulo, existem 287 rios, riachos e córregos paulistanos. Mas muitos deles estão escondidos, enterrados debaixo do asfalto e do concreto. Já os dois grandes rios, que todo mundo pode ver, ou nos piores dias sentir o cheiro, são os rios Pinheiros e o Tietê. Ambos são cercados por avenidas, as famosas marginais, e estão muito poluídos. Nadar neles é um sonho distante.
Alô?
Alô, bom dia, por favor, a professora Mônica?
Ela mesmo.
Oi, professora, é o Denis aqui do Jornal da USP, tudo bom?
Tudo bom, Denis, tudo bem, e você?
Tudo bom, a senhora tá ocupada?
Não tô.
Então vamos lá. Essa é a Mônica Porto, professora da Escola Politécnica da USP, a Poli, na área de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. A gente conversou por telefone e quando eu perguntei pra ela sobre nadar no rio, ela respondeu na hora.
Nadar, esquece nadar, entendeu? Então, se você me perguntar, nós podemos despoluir os rios da cidade de São Paulo? A resposta é sim, podemos ter os rios despoluídos e podemos ter um rio que compõe a nossa paisagem urbana, que seja agradável de você ficar do lado do rio, usar ciclovias tranquilamente, enfim, ter uma paisagem bonita. Agora, usos do rio, como por exemplo, nadar no rio, são usos que exigem uma qualidade da água muito boa. E as cidades são impactos de poluição sobre os rios, é um impacto muito grande.
Mas por que os rios de São Paulo são tão poluídos? A resposta não é uma só, são vários fatores. E um deles tem a ver com como a gente separa as águas da chuva, a drenagem e o nosso esgoto.
Em São Paulo a gente tem uma rede coletora e uma rede de esgoto, mas a gente ainda tem muita casa conectada na rede de drenagem em vez de conectar na rede de esgoto. Então, essa drenagem das cidades grandes, dessas metrópoles, tem, em primeiro lugar, tem sempre um pouco de esgoto na drenagem.
Com o esgoto das casas e sujeira das ruas, que é lavada pela chuva, se misturando e rumando para os rios, fica difícil manter eles limpos.
Quando chove, que a chuva lava a cidade, vai para o rio uma porcariada imensa. Então vai gasolina, óleo, metais que saem dos carros, fezes de animais, poluentes do ar, entende? Que é uma coisa que a gente chama de carga difusa. Essa quantidade de bactérias que vai pela carga difusa e mesmo a quantidade de produtos tóxicos, de quando a chuva lava a cidade, por exemplo, que vai gasolina, óleo, etc., é isso que torna o rio não ter condições de fazer natação.
Na opinião da professora, para resolver essa situação, são dois caminhos.
Despoluir os rios é uma ação coletiva. Então, é claro que existe um primeiro passo, que é a retirada dos esgotos do rio. Então, isso é parte de um grande programa que a Sabesp desenvolve já desde 1994. E esse é um programa Tietê, que é um programa que nunca parou. É um programa que, desde a década de 90, vem continuamente ampliando os índices de coleta e tratamento de esgotos. Então, esse é um primeiro passo e ele prossegue e tem aí a Sabesp tem as metas de universalização.
E a nossa parte? Dá pra gente fazer alguma coisa para diminuir essa sujeirada toda?
Quando a gente se queixa que tem lixo nos rios, que a gente vê garrafa PET no rio, que a gente vê saco plástico no rio, isso é muito responsabilidade da população de não jogar lixo nas ruas, não deixar o lixo ficar fora de um acondicionamento adequado, manter as suas áreas, quer dizer, as áreas que são de responsabilidade da população, manter essas áreas limpas.
Um outro agravante que contribui para a poluição dos rios de São Paulo envolve os assentamentos irregulares próximos dos rios, nas áreas chamadas de mananciais, que são as reservas de águas. No caso de São Paulo, as grandes são a Represa Guarapiranga e a Billings. Quem falou sobre isso comigo foi o professor José Carlos Mierza, também da Poli. A conversa que eu tive com ele acabou não entrando na edição final desse episódio por questões técnicas, mas em resumo, o professor defendeu que, na medida que se ocupa, se diminui a capacidade de concentração de água para continuar alimentando esses mananciais. Isso não só reduz a recarga das reservas, como também intensifica a poluição das águas.
Nós temos que tratar primeiro do saneamento básico, ou um pouco mais ampliado, saneamento ambiental. Porque, infelizmente, o nosso modo de viver hoje, né, está nos envenenando. O ar que nós respiramos está envenenado e os rios, as águas urbanas estão envenenadas.
Esse é o professor Alexandre Delijakov. Ele é arquiteto e coordenador do Grupo Metrópole Fluvial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Para evitar mais problemas técnicos, eu fui conversar com ele pessoalmente lá na FAU. Para o arquiteto, a primeira coisa que a gente tem que mudar hoje é não deixar que os rios virem canais de esgoto a céu aberto. E como é que a gente faz isso? Interceptando o esgoto. Para isso, o professor sugere um dispositivo batizado de microestação de tratamento de águas pluviais. Com a implantação dessas microestações, essa sujeira poderia ser interceptada antes dela ir para os rios. Mas isso é só um primeiro passo.
Nós teríamos que mudar, acho que foi mudar a mentalidade, a consciência de cada cidadão, cada ser humano e também da administração pública como um todo.
E ele tem sugestões de como fazer isso, engajando a população. E não é só com uma boa campanha publicitária, mas é também com alguns benefícios. Que tal ganhar um crédito para abastecer o bilhete único, o cartão de ônibus de São Paulo, usando reciclagem?
De tal modo que a população pudesse carregar o bilhete único, levando recicláveis ou levando num baldinho resto de legumes e verduras por uma estação, um ecoponto, um ecocorto, onde todo cidadão pode carregar o bilhete único, por mais que sejam centavos de reais, mas isso já muda a mentalidade, né? Porque com isso evitaríamos de ter, digamos, um acúmulo e um descarte inadequado de seriam os resíduos sólidos ou lixo, que isso vai parar no rio.
Então espera um pouco. Para a gente poder usar melhor os nossos rios, precisamos despoluir. Tá, disso a gente já desconfiava, mas como é que a gente faz isso mesmo? Em resumo, a prefeitura precisa continuar fazendo o que ela já faz e fazer mais um pouco. Dar alternativas boas de moradia para quem vive em área de mananciais, mudar a forma como se intercepta a sujeira do esgoto e das chuvas, que vai para os rios, e de saída, envolver a gente, a população, incentivando a conscientização sobre a importância dos rios e de descartar melhor o nosso lixo. Mas e aí, se tudo der certo, qual que é o futuro de São Paulo com os seus rios limpos?
Então, nós imaginamos que um futuro desejável para a orla fluvial urbana das cidades brasileiras e da metrópole de São Paulo, que fosse, digamos, uma sucessão de parques fluviais urbanos e portos fluviais urbanos. Quer dizer, essa dupla da praia e do cais, quase como letra de música, modulando, né, a orla fluvial urbana, para as pessoas não precisarem sentir falta de férias. Todo dia você pode ir na beira do cais ou na praia, com os balneários municipais. Né?
Parece sonho? Não é, não.
Paris tem um projeto muito bonito que se chama As Praias de Paris. Então, a prefeitura de Paris fez uns trechos de areia, assim, ela monta uns trechos de areia na margem do Sena para as pessoas irem lá, tomar sol, etc. Mas ela monta também umas piscinas, tá? Porque as pessoas não podem entrar no rio.
E o professor Alexandre vai mais longe pensando sobre São Paulo.
Eu acho que nós poderíamos imaginar uma modulação junto às estações de trem, por exemplo, aqui no Rio Pinheiros, que tem as estações CPTM, nós poderíamos ter em cada estação de trem um balneário municipal, um conjunto de piscinas públicas, com tanque infantil, social, né? E um solário com uma praia, né? Olhando para o rio limpo, uma noite quente de verão, as luzes da cidade, você nadando. Né?
Nadar no rio de uma grande cidade pode até ser impossível, mas se eu fosse você, eu investiria em aulas de remo. Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões, Beatriz Juscá e Paulo Calderaro. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.